Boa tarde a todos, bem-vindos de volta à sessão legislativa. Nós tivemos que marcar esta reunião um bocadinho em cima não só sem antecedência, como em cima de outras coisas que estão a decorrer, porque temos dois assuntos que precisavam de ir à Comissão Permanente amanhã, que estão na ordem de trabalhos que circulou, e que tem a ver com a suspensão do mandato da senhora deputada Diana Ferreira e com a renúncia ao mandato do senhor deputado do Partido Socialista, João Pedro Matos Fernandes. E, portanto, enfim, podemos aqui, isto depois tem que ser ratificado no plenário da própria comissão, mas enfim, achámos que era, apesar de tudo, com tão pouca antecedência que tínhamos e para legislizar, que fazíamos isto em mesa e coordenadores para poder ir à comissão permanente que reúne amanhã, para que estas pessoas já sejam substituídas no próximo plenário, enfim, desde logo, a partir de amanhã. Portanto, é isto, temos, são estes os dois pontos e depois aqui duas ou três aspectos de informação. Diga, senhor, desculpa.
Esta indicação foi que eu fiz uma troca aqui.
Qual é que está primeiro?
Esta é a versão mais atual, que era dizer que provei, não é?
Sim, muito bem. Senhores deputados, não sei se... Estou a um bocadinho tabular isto, não é? Portanto, então, estamos a aprovar então a substituição, a suspensão do mandato e a substituição da senhora deputada Diana Ferreira do Partido Comunista Português pelo senhor deputado Manuel Alfredo da Rocha Maia, com efeitos a partir da manhã e sem prejuízo da ratificação que será necessária no plenário da comissão. Ponto 1, aprovado, penso eu. Enfim, segundo ponto tem a ver com a renúncia do senhor deputado João Pedro Matos Fernandes para ser substituído pela seguinte pessoa da lista do Círculo Eleitoral do Porto, a Partido Socialista, Catarina Maria Moreira das Neves Lobo, e que também punha aqui à consideração, enfim, também, sim. Senhor deputado, faça a favor.
Obrigado, senhor Presidente. Naturalmente votaremos a favor do parecer. Como acaba de estar relacionado, eu só gostaria de questionar aquele pedido que nós fizemos de avaliação daquela situação de possível incompatibilidade de Matos Fernandes enquanto deputado que se colocava. Quer dizer, imagino que o assunto não caia porque servirá para que a Comissão também possa, para futuro, considerar, para saber qual é o ponto de situação, como é que ficará esse pedido que nós fizemos, formalmente, o que é que acontece. Obrigado.
Se me permite exatamente colocar, depois de aprovada, enfim, a renúncia, e exatamente colocar essa questão, relembrando que o parecer já tinha sido distribuído, aliás, ao Sr. Vice-Presidente, que não sei em que estado está o parecer, enfim, por acaso tencionava perguntar-lhe aqui, e portanto o assunto já tinha sido distribuído na sequência do requerimento da Iniciativa Liberal, e aquilo que colocava aqui à consideração era o que é que se deveria fazer com esse processo. E portanto gostaria de ouvir naturalmente os senhores deputados quanto a essa matéria também. Faça favor.
Senhor Presidente, caros colegas, eu penso que se o deputado está a renunciar ao mandato, acho que não tem muito sentido continuar-se com a questão, penso eu.
Sr. Deputado, faça favor.
Eu corroboro da mesma ideia, porque a não ser que fosse aqui um pedido relativamente a uma opinião face a uma situação, mas a uma situação concreta, uma vez que o Sr. Deputado deixou de ser deputado, não parece razoável estarmos a fazer um parecer sobre uma situação em concreto.
Deputado, faça favor.
Pronto, a questão é, eu vou pegar nesta última expressão, é que não é... Nós, o requerimento é para analisar uma situação em concreto, não a situação da pessoa em concreto. Porque quem nos diz que amanhã uma situação similar ou igual não se coloca com outro deputado. Portanto, parece-me que o tema em si não pode, por isso, simplesmente deixar de ser analisado, até porque também era interessante saber qual era de facto o ponto de situação do parecer. Pode haver aqui uma questão formal, porque depois obviamente envolve aqui, estávamos a avaliar a incompatibilidade de um deputado em questão que já não é deputado, e portanto se calhar possivelmente o parecer possa não ter que ser votado, porque aí implica numa pessoa, mas há ali matéria de facto para uma situação que pode não ser votado, mas ficar naquilo que são os arquivos da Comissão, ou depois até ser direcionado para o grupo de trabalho de conflito de interesses. Ou seja, não me estou a focar no cidadão e no deputado Matos Fernandes, estou-me a focar naquilo que é uma situação que nada nos garante que amanhã não possa suceder com outro deputado.
Senhora deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu compreendo a questão suscitada pelo Senhor Deputado da Iniciativa Liberal, mas tenho muitas dúvidas sobre as competências da Comissão para elaborar um parecer, discuti-lo e votá-lo quando diz respeito a uma pessoa que já não é deputada. Portanto, se vamos abrir essa frecha nas competências da Comissão, acho que é uma caixa de Pandora, que então assim vamos ter que nos pronunciar sobre todas e eventuais as situações que venham a ser colocadas por deputados que já não são deputados e, portanto, tenho muitas dúvidas. Percebo que poderá ter esse efeito pedagógico, digamos assim, mas acho que temos que nos agarrar às competências da Comissão em primeiro lugar para que não se abra essa caixa de Pandora. Obrigada.
Sr. Deputado Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente. O nosso ponto é este. De facto, esta Comissão é chamada a pronunciar sobre cada situação que ocorre e, portanto, está assegurado que esse não é um assunto que não vai ser debatido. Agora, sobre um caso, uma situação que se extinguiu na prática, não nos parece que seja o caso.
Também gostaria de dar uma nota sobre isto e que tem a ver com uma análise jurídica das competências da Comissão. Nós temos sempre tido aqui, eu não tenho lastro para trás, mas o tempo que já aqui estamos nesta legislatura, nós até em casos de pessoas que já foram deputados, em que a situação de incompatibilidade, alegada situação de incompatibilidade, se verificou, mas cessou o lugar de deputado, nós entendemos que não tínhamos competência. Estou-me a lembrar de vários casos concretos. Neste caso, nem sequer ocorreu a circunstância, por exemplo, do senhor deputado em causa já estar a exercer estas funções e, portanto, haver aqui uma competência nossa num período ainda que, período esse que já tinha terminado, porque ele não começou a exercer estas funções, iria, não sei qual é a data concreta, mas não as começou a exercer. E, portanto, eu pessoalmente acho que nós, a partir do momento em que, a partir de amanhã, na Comissão Permanente, o senhor deputado deixará de ser deputado, é a minha opinião, francamente, que nós não temos competência como Comissão para fazer isso. É verdade que pontualmente esta Comissão tem feito pareceres de natureza abstrata, mas recordo, tanto quanto sei, quem tem mais memória disso me corrija se for o caso, que tem acontecido, por exemplo, no âmbito do relatório do grupo de trabalho do Registro de Interesses ou no âmbito do grupo de trabalho do Código de Conduta, e não extrapolando a partir de um caso concreto para uma doutrina genérica. E, portanto, eu acho mesmo que há aqui se isto fosse em tribunal, havia aqui uma espécie de inutilidade superveniente da LIDE, até por ausência de competência da comissão no caso. Se entenderem levar à votação, ponham à votação isto, repitem, mesmo que o Sr. Vice-Presidente não esteja, mas Sr. Deputado, faça favor.
Só colocando aqui uma questão, é que relativamente a seres que aqui são fundamentais, são feitos, os pareceres têm a ver com casos concretos e com situações concretas, e cada situação concreta muitas vezes altera o parecer. E eu dou só como exemplo o que nós tivemos aqui com o parecer da senhora deputada do Bloco de Esquerda, que tivemos 4, 5, 6 sessões para discutir um assunto em concreto e uma questão em concreto. E parece-me que seria relativamente perigoso avançarmos para uma situação concreta que não se verificou, que não sabemos em que circunstâncias é que se poderia verificar e em que termos é que poderia acontecer no futuro. Acho que a acontecer no futuro ou a verificar-se, então poderemos pedir ao grupo de trabalho para fazer eventualmente um parecer ou nos dar uma opinião e discutirmos em comissão, mas não me parece que no caso concreto possamos avançar. É esta a nossa opinião.
Pronto. Como sabem, eu não sou jurista, nem tenho formação jurista, mas há uma coisa que eu sei, é que há sempre um limite, e há um limite em que eu, por vezes, sou atropelado pela lei, e, portanto, a lei é quem manda. Por isso é que todos, portanto, qualquer cidadão. Pronto, mas por isso é que eu fiz a separação, não do caso, não da pessoa em concreto, mas do caso, e sim, parece-me que, para uma questão de, utilizando a expressão que usou, de pedagogia, etc., é muito mais tema, se calhar, de grupo de trabalho. Por isso é que eu estava a perguntar, tipo, em que situação é que isto fica? Eu sei que não deve ser votado, porque o votado é no caso concreto, com a pessoa em concreto, e, portanto, não faz sentido votá-lo porque a pessoa deixa de ser deputado. Isso eu percebi e comecei por dizer isso. A minha pergunta era isto, em que ponto é que fica? E se, por acaso, esta é uma das possibilidades, como ainda agora estava a dizer, de ser encaminhado para o grupo de trabalho de registro de interesse para ficar...
mesmo o grupo de trabalho.
Porque, por exemplo, nós no grupo de trabalho de registro de interesses, quando tivemos a minha questão de cooperante de uma rádio local, ou aquele caso que envolvia o Coliseu do Porto, o caso que envolvia uma empresa, não sei o quê, uma Assembleia Municipal em Oeiras, quer dizer, nós não estávamos a analisar o caso do Rodrigo, o caso da deputada do Porto, o caso da deputada de Oeiras, estávamos a analisar aquele contexto de situações. Portanto, sim, se calhar é uma questão mais de grupo de trabalho. Como é que isto se enquadra naquilo que é o trabalho do grupo de trabalho? Já cá está o coordenador do grupo de trabalho, nos poderá ajudar melhor nisso, que tem histórico. A questão era só esta, a minha pergunta é só, isto vai tudo, é como se nunca tivesse existido, ou se vai ser de alguma forma utilizado, não como parecer em comissão, etc.
Ainda assim, eu diria que mesmo no âmbito do Grupo de Trabalho, e o Presidente do Grupo de Trabalho me corrigirá, as pronúncias são depois extrapoladas, mas surgem a propósito de casos concretos que são colocados no registro de interesses. E, como digo, até podia ser o caso deste Sr. Deputado já estar nesta situação e só estar a ser apreciado a posteriori, mas não é o caso porque não iniciou estas funções. Portanto, no fundo, só para situar o que se, tendo sido aprovada a renúncia da... do deputado Matos Fernandes, colocava-se a questão do que acontece ao parecer, e eu, quanto ao parecer, acho mesmo que há uma, enfim, não sei se propriamente chamada inutilidade superveniente da LIDE, mas, enfim, deixamos de ter competência sobre. Depois, se isto pode ser convolado numa pergunta abstrata, eu confesso que, mesmo no âmbito do grupo de trabalho, tenho algumas dúvidas do ponto de vista competenciais, mas chegou a pessoa certa para esclarecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O problema é que, penso que o Samuel não me atraiçou relativamente ao requerimento da Iniciativa Liberal. Ele ainda é formulado quando apenas havia notícia de que o Sr. Deputado iria exercer funções. Normalmente, se agora se avançasse para a elaboração de um parecer, haveria recolha de elementos com a pronúncia ao Sr. Deputado a se pronunciar, que detalharia o que é que iria fazer, a partir de quando e em que termos. E isso é que habilitaria a Comissão ou o Grupo de Trabalho a fazer um parecer que, para aquelas circunstâncias todas somadas, daria incompatibilidade ou não. Agora, de facto, há uma questão académica, porque ele nunca chega a exercer simultaneamente mandato, nem nós temos como interpelá-lo. Diga-nos logo o que é que vai fazer, porque, não, enfim, dá na vida dele. E, portanto, já não dá para fazê-lo. Portanto, eu diria que, neste caso, com este perfil, dificilmente é outra coisa que não uma inutilidade superveniente, porque ele nunca chega a assumir função enquanto está no mandato. No fundo, era um pedido de parecer por antecipação, se quisermos, face às notícias que tinham circulado, mas ele, tanto quanto é sabido, penso que nem sequer exerce ou não chegou a exercer funções enquanto deputado e naquelas funções, portanto é difícil elaborar parecer neste caso. Agora, nós ficámos com algum trabalho, se bem se recordam, digamos, não digo pendente, mas que decidimos aprofundar no âmbito do Grupo de Trabalho de Registro de Interesses sobre algumas daquelas questões sobre as quais haveria que dar um enquadramento genérico. E uma delas não anda distante desta. Portanto, eventualmente aí pode-se, não digo fazer alguma especulação académica sobre o tema, mas nós tínhamos decidido que a matéria das associações era uma das associações que têm entidades públicas, e como é que as associações surgem entre várias. Era um tema, e este tema não é muito diferente, porque aqui o que é que temos? Não temos uma associação que tem como associados entidades públicas, mas temos uma associação que tem como associado uma sociedade de advogados que, por outras razões, levanta problemas de incompatibilidades. Portanto, pode-se procurar enquadrar aí, mas sempre em abstrato.
Há uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é o seguinte. O pedido da IEL, o requerimento que eu tenho aqui, tem dois fundamentos. tem um fundamento da concomitância do cargo de deputado, que eu relativamente a essa parte acho mesmo que deixámos, e tem o elemento dos 3 anos de ex-ministro. A minha, naturalmente que esse permanece, a pessoa foi ministro, quer dizer, pronto, aí, mas eu aí, e vou, não, enfim, vou aqui manifestar a minha ignorância, aí nós, enquanto comissão, não temos essa competência, não é? Pronto, esse é que é, porque esse eu, pronto, porque esse há de permanecer, não é? Mas aí já não somos nós, não é? Pronto.
Entidade para a transparência, antigamente Ministério Público, agora entidade para a transparência em Panda, mas... Até haver entidade do Ministério Público, diria, a haver questão.
Ainda muito em linha com aquilo que o deputado Pedro Delgado Alves disse, fica-nos a faltar aqui uma informação que é se já houve algum trabalho desenvolvido do parecer que possa ajudar o trabalho que o deputado referiu no grupo de trabalho. Portanto, essa parte está claro. Voltando agora à questão do requerimento, de facto, o requerimento tinha essas duas abordagens. E essa segunda abordagem, que tinha a ver com o Matos Fernandes enquanto ministro, tinha aqui umas questões para também convém clarificar. Porquê? Nós só colocámos isso também no requerimento, porque no âmbito do trabalho que nós fazemos nesta comissão, em específico no grupo de trabalho de registro de interesses, nós analisamos o registro de interesses dos membros do governo. E ainda agora o fizemos. Pronto,
nós só analisamos.
Ou seja, não é linear, sim, sim, que é. A comissão não tem competência de todo.
Para os em funções e o de fecho. O de 3 anos já não. 3 anos já não vem para cá.
Então, temos mesmo que arranjar a forma da entidade de transparência começar a funcionar.
Ou ponto, assim, ainda não é isso. Mas essa é uma reflexão importante. Eu acho que há destas aprendizagens, ela ainda não começou a funcionar. E até podemos procurar ver o que é que verificámos que não está bem tratado antes dela começar a funcionar, garantir que tem lá a competência. Portanto, é um trabalho, acho que não era de deitar fora aproveitando isto. Por exemplo, se isto não é claro, quem é que fiscaliza os 3 anos após? Porque aquilo depois tem consequências. Tem consequências inibitórias de exercício de funções públicas em caso de violação da regra do período de nojo, por exemplo. Quem é que a determina?
Não somos nós.
Não somos nós. É, que depois, do qual, depois tem outro mecanismo.
Quiz.
É. Portanto, na dúvida, esclareça-se. Eu acho que é o melhor.
Tome.
Interesses de cessação de funções, porque não estava a fazê-lo na data em que cessou funções, não é? Portanto, se não temos, eu tinha essa dúvida, se não temos essa competência, acho que não conseguimos ir mais além do que isto. Eu acho é que esta questão, eu estou a colocá-la aqui, porque, e teria sempre que se colocar aqui, mas acho que esta questão de uma eventual, chamemos de inutilidade superveniente, ou acho que deve ir à próxima comissão, ao plenário da comissão, porque também foi em plenário da comissão, que se fez a distribuição e tudo isso, portanto, se achassem bem, tendo já havido aqui esta discussão preparatória, digamos assim, levaria à próxima reunião, que não consigo antecipar quando é que conseguimos marcar para a semana entre jornadas parlamentares do PS e temos que ver aqui o acervo de... Pois. De... Sim, sim, sim. Sim, mas eu normalmente tento cumprir a terça-feira, porque acho que devemos, todos nós dentro das nossas comissões, devemos esta terça é que não pode, esta não, 2 ou 8 não pode ser, porque temos jornadas para as duas, não é?
Quarta de manhã
é uma profissão. São todas as quartas de manhã. Então, o que é que, não podendo ser duas terças, eu estava disposta a saltar a próxima terça, se pudesse fazer na outra, ou seja, a saltar de 2 a 8 para fazer de 2 a 15. Pois, exatamente, portanto, vamos ter que encontrar aqui um dia, ou na próxima semana ou no início da outra, que só pode ser quarta-feira, não é? Só pode ser quarta-feira. Quarta, portanto, da manhã a 15 à Conferência de Líderes outra vez. Então, se calhar, a não ser que haja surja alguma coisa urgente, o que nesta comissão às vezes acontece, se calhar podíamos apontar para a quarta de manhã. Quarta 21 às 9, que é... Depois, sem sempre problema da primeira. Sim. Exato.
Sr. João, sim.
Mas não temos, podemos não ter, enfim, juntar algum, os tribunais também ainda não recomeçaram em pleno e, portanto, mas pode sempre haver uma urgência nesta comissão, acontece de vez em quando, alguém que, enfim. Muito bem, então, estes eram os pontos só para informação. Três assuntos que vou despachar no âmbito das minhas competências: autorizar a depor como testemunha a senhora deputada Isaura Moraes, autorizar para depor como testemunha, no caso da senhora deputada Isaura Moraes, por escrito, no caso da senhora deputada Maria Gabriela Fonseca, como presencialmente, e ainda autorizar o senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, Adão Silva, também a depor por escrito como testemunha num processo. Sendo testemunha, despachei eu, mas dar nota que o fiz. E, portanto, acho que, para já, é isto. Muito bem, muito obrigada.